Cidade para Todos, por Raquel Rounik.
Professor, um assunto que não dá para a gente não tocar nele. Cracolândia paulistana. Uma operação que foi feita num domingo, em plena virada cultural, que foi uma tragédia. O que falar sobre isso?
Pois é, no domingo foi feita uma incursão policial na região da chamada Cracolândia, e essa chamada Cracolândia já tem a ver com toda uma operação de transformar um lugar que é um lugar vivido, etc., para se pensar como lugar degradado e justificar uma operação como essa, mas nós vamos falar um pouquinho mais adiante sobre isso. Uma operação policial, teoricamente, para prender os traficantes, que traficam, sim, no lugar, que deve, evidentemente, o tráfico de drogas deve ser combatido, mas uma operação que entra para destruir aí, desmantelar esse tráfico de drogas, dispersar os dependentes químicos, sem entender minimamente quem estava lá e o que acontece lá e como é esse processo e essa relação de ocupação desse espaço por parte das pessoas. Porque essas prisões que foram feitas, além de prender traficantes, também foram presas dependentes químicos que não são traficantes, sobretudo que fazem pequenas operações de venda para sustentar o seu próprio vício. E lembrando que ali, além de viciados em crack, tem muitos viciados em álcool e dependentes químicos do álcool, e que naquele momento em que essa operação foi colocada ali, anunciado que várias pessoas, dependentes químicos, que estavam sendo atendidos por um programa chamado Braços Abertos, procurava oferecer uma alternativa no campo da saúde mental e da assistência social para esses dependentes. E essa operação, que é essa operação dispersão, que evidentemente já constituiu uma nova Cracolândia num outro lugar, porque os viciados continuam viciados, os dependentes continuam dependentes, as estruturas que foram, onde foram alguns confinados, mais de 500, não estão absolutamente preparadas para recebê-los e oferecer uma alternativa sustentável, alternativa à sua permanência na rua, lembrando que muitos são egressos do sistema penal, tem uma série de vulnerabilidades colocadas ali, que também não são nem um pouco levadas em consideração, mas a culminação dessa operação foi um trabalho de lacrar e interditar alguns imóveis onde dependentes químicos e traficantes, mas também muitos outros moradores de baixa renda que vivem no local, tem 12 mil moradores no bairro de Santa Efigênia, viviam, supostamente por irregularidades construtivas, irregularidades que a prefeitura já conhece há muito tempo, que também nada fez para tentar enfrentá-las. Esses prédios são interditados e nessa operação de interdição, uma parede vai ser derrubada, demolida, e ela atinge pessoas porque começa-se a demolir imóveis com gente dentro sem nenhum equacionamento de para onde vão essas famílias, como elas vão viver, aonde elas vão morar, como elas são tratadas. Não, o importante é, e é isso que é central para a gente entender essa operação, essa chamada solução final. Sim, já ouvimos falar em solução final. É a demolição, a desconstituição, a limpeza da área. Para quê?
Professora, abordando ainda essa questão da desapropriação, a gente viu ontem exatamente o que a senhora está descrevendo, a questão é que ali existem imóveis históricos e protegidos e tombados. Como que fica essa questão?
Não apenas imóveis protegidos e tombados pelo patrimônio, como também a região da Santa Efigênia, ela é a único remanescente da estrutura fundiária do século XVIII em São Paulo. É o bairro mais antigo de São Paulo. E o plano urbanístico Nova Luz, agora anunciado pelo prefeito, e é essa a questão, nós estamos limpando a área para quê? Para implantar um plano urbanístico Nova Luz, que já tinha sido feita uma tentativa de implantar um plano como esse na gestão Kassab, e desde 2010, 2011, isso vem sendo ensaiado, que pressupõe, entre outras coisas, demolir 60% desse bairro, desmantelar o bairro totalmente, para poder ali construir torres em parcerias público-privadas, aonde a rentabilidade do lugar, o coeficiente de aproveitamento novo com um potencial construtivo, vão oferecer oportunidades econômicas para as construtoras e, portanto, elas serão atraídas para esse lugar, desmontando totalmente esse tecido, esses imóveis, com um pequeno detalhe, quem está lá, as demandas para o lugar, a natureza patrimonial desse espaço, isso é totalmente irrelevante em função do potencial de negócios que podem acontecer. E, Sandra, lembrando aos ouvintes que, na verdade, a degradação desse bairro começa com uma ação da própria prefeitura. Embora ali já existisse um foco de tráfico, alguma população de rua morando, já existia isso. O que foi fundamental para aquele bairro ser degradado foi a prefeitura fechar o Shopping Luz, desapropriar aquele lugar, a desapropriação foi em 2007, a demolição desse lugar em 2010 e a demolição de outros imóveis, deixando aquele espaço em ruínas, degradado, e ali virou a Cracolândia. Na hora que virou a Cracolândia, a prefeitura ganha um motivo, uma justificativa para ali entrar com violência, com truculência, para eliminar o que existe lá, inclusive de espaço construído, e poder, a partir dali, alisando aquele lugar, começar a construir edifícios altos, torres corporativas, moradia também, mas é bem importante dizer que essa moradia que vai estar ali, a PPP da habitação, não é para as demandas habitacionais que estão ali, que estão presentes ali. Isso se chama Nova Luz e não é por acaso que na sexta-feira, antes dessa operação, o prefeito João Dória, inclusive, postou um vídeo dizendo que havia se reunido com o Secov, e o ex-presidente do Secov, Cláudio Bernardes, que haviam contratado o Jaime Lerner, o urbanista Jaime Lerner, para redesenhar o projeto da Nova Luz, já que esse projeto da Nova Luz, quando foi lançado publicamente, o consórcio Nova Luz, em 2010 e 2011, ele foi derrotado e rejeitado pela população de São Paulo e não foi implementado. Agora ele vai ser implementado e é assim, a força, e não achando nem um pouco relevante, acho que isso é absolutamente chocante, chocou a todos os paulistanos, como é possível, e o secretário de obras da prefeitura diz isso, que nós derrubamos as pessoas, mas a gente não percebeu que tinha gente que morava no estacionamento do fundo. Ou seja, é esse tipo de olhar que a prefeitura tem para as pessoas que moram nessa cidade.
Eu sou Sandra Capomatto e você ouviu a professora Raquel Ronick, da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade de São Paulo.
Cidade para Todos, por Raquel Ronick.